falei, na verdade, Alexandre Giglio, né? Tô com 26 anos. Eu cresci querendo ser jogador de futebol. Sempre fui o amigo estranho, o cara estranho que gostava de coisas diferentes. Sempre fui o cara que encheu o saco dos amigos para escutarem alguma coisa diferente. Meus amigos sempre estavam escutando mais do mesmo. Eu chegava lá com uns negócios nada a ver. E os caras, mano, você é louco, você é idiota, que bagulho ruim do caralho. E aí eu fui crescendo e entendendo que eu sempre fui assim, de alguma forma tudo começou a acontecer, assim, sabe? Eu acabei tendo a ideia de fazer um Minuto Indie, de alguma forma o Minuto Indie faz parte de mim desde moleque. Eu comecei a ter um pouco mais de noção disso, sei lá, um ano atrás, dois anos atrás, que eu me liguei que, pô, isso era uma parada tão comum que, tipo, eu continuei fazendo isso de alguma forma, mas só que pra internet. E aí isso, sei lá, em 2014 eu fiz o canal e aí começou a parada a crescer e tudo mais, e hoje a gente tá bem massa, tem bastante gente assistindo, acompanhando. Mas olha, é isso, cara, sempre foi esse cara que, de alguma forma, sempre quis conhecer cada vez mais coisas diferentes que ninguém conhece. Acho que isso sempre me impactou desde moleque.
Cara, mas assim, fala um pouco mais sobre esse início do canal, assim, que ano era isso, que contexto era isso? Porque, assim, muita gente acha, né, acredita que entende de música, só que daí até pegar uma câmera, gravar e postar isso, tem todo um processo, assim. Conta um pouco dessa coragem inicial e também um pouco de como, sei lá, a galera reagiu no início, assim, tipo, logo já teve views, como é que foi esse processo inicial aí?
Cara, o Minuto Indie, ele começou em 2014, sei lá, eu nem era pra ser apresentador, eu ia ser só o editor, porque eu era aquele amigo que sabia editar. Meio que começou, tipo, a gente fez uma reunião com os amigos, e aí chamei uns brothers que estavam afim e tal, ia ter um blog, ia ter, tipo, um canal, porque na época eu tava começando a pipocar o YouTube, né, a galera tava começando o YouTube tava uns 4 anos já meio que pipocando, mas foi em 2013, 2014 que realmente começou a dar uma alavancada mesmo, a galera começou a ganhar dinheiro, etc. Digo assim, né, os grandes YouTubers. E aí eu tive a ideia de fazer o canal, mas assim, não foi uma parada tipo, vou fazer o canal com uma estrutura. Eu não tinha noção, eu não tinha câmera primeiro, eu não tinha espaço pra gravar, eu não tinha nada. Eu simplesmente tive a ideia, chamei uns brothers. E aí, na primeira semana, o brother que ia ser o apresentador chegou depois na outra semana e falou: mano, não vai rolar, eu tô trampando, fazendo facu, fazendo um monte de coisa, não vou conseguir. E aí, aí o resto que sobrou, eu falei: ah, foda-se, vamos gravar nós. E aí meio que começou daí, cara, no zero, assim, sabe, no pelo total, assim, sabe, tipo, o primeiro vídeo do canal tá, nem sei se tá no ar ainda, mas a imagem não tá reta, tá ligado? A imagem tá torta. Tá ligado? Tipo, até várzea nesse nível, assim, a edição eu que editei era tosca, tá ligado? Tipo, eu olho assim, tipo, eu colocava umas imagens, tá ligado, na edição. E às vezes eu cortava elas do Photoshop, aí sabe quando sobra uns tecos da imagem, esse negócio branco assim, que você não cortou direito? Era nesse nível, assim, sabe? Mas assim, na época a gente pegou meio que um hypezinho do Lola, que a gente fazia, a gente fez um especial do Lola, e aí de alguma forma a gente chamou a atenção, mas assim, na época a gente batia as suas, sei lá, 1000 views num vídeo, sei lá, era bem pouco, assim. E desde então a gente impactou uma galera, a gente conseguiu chamar uma galera desde o começo. E aos poucos a parada foi, eu comecei a entender conforme a cada vídeo, assim, foi muito na raça total, desde tudo. Então eu comecei a sacar todas essas paradas conforme a cada vídeo ia soltando, sei lá, ia ter um comentário. Ah, puta, eu vi que era meio osso. Então eu comecei a entender um pouco melhor e comecei também a ver outros veículos, comecei a participar da cena. E aí eu comecei a ver que, tipo, eu falei, ah, beleza, a parada é muito mais séria. E aí eu comecei a pensar como marca, o que eu vou querer pra mim? Eu vou querer ser um bagulho zoeira, que talvez essa zoeira tenha uma imagem escrota, pra, né, no modo geral. Ou eu vou querer ser um bagulho mais sério, passando informação da hora, uma MTV. De alguma forma eu era um MTV, só que com um pouco de humor, assim, no começo, assim, sabe? Em 2014, assim, a gente tinha uma pegada um pouco mais zoeira. Aí em 2015 a gente começou a meio que tirar isso. Aí quando aí só em 2017 que eu fazia o canal com o Gustavo Cruz, que hoje ele tem um canal de cinema, que tipo, a galera conhece aí, que é bem foda. E ele fazia o canal comigo e a gente tocou o canal junto até 2016, acho, no final de 2016. E aí em 2017 eu comecei a tocar o canal sozinho. E aí, na época, o canal tinha 2017 tinha 35 mil inscritos. E aí, eu consegui realmente ter uma visão só minha, um pensamento só meu. Por exemplo, essa nossa separação foi muito por conta de divergência de visão, assim, tá ligado? Sei lá, dele pensar uma coisa, eu pensar outra. E a brisa dele era cinema. Então, tipo assim, a gente começou a ver que as visões não estavam batendo. A gente falou, ah, mano, vamos... Ele queria fazer a parada dele, ele foi fazer a parada dele. Aí só em 2017 que realmente eu consegui meio que botar minha visão em prática, assim, desde o começo que eu queria, assim, sabe? Tipo, 100%. E aí o canal começou aí. Aí de 35 mil até hoje, sei lá, tem quase 300 mil hoje. Então deu uma boa crescida no meu ponto de vista. Mas, assim, foi muito tudo no pelo, assim, sabe? Eu estudei muito a plataforma, sei lá, vi muito vídeo, sabe? Eu tenho muita referência. Então, tipo, não foi tipo, ah, eu fiz uma collab com o Júlio Cocielo e cresci, tá ligado? Não foi, tipo... Foi na correria total, tipo, fui entendendo vídeo, os vídeos começaram a dar certo, comecei a ser muito rígido com conteúdo, principalmente roteiros, principalmente edição, enfim. E aí começou, a galera começou a notar de uma forma diferente. Falou, pô, essa parada é legal, é uma MTV mesmo. Então, começaram a se inscrever, enfim, foi mais ou menos isso.
Cara, e hoje o canal é o teu trampo principal, assim? Como é que funciona? Que lugar ele ocupa, assim, nesse lado de grana da tua vida e ocupação? Quanto tempo? Ou tu divide ele com outras coisas, assim?
Faz uma semana que eu trampo no melhor emprego do mundo, que é o Minuto Indie. Eu trampava no Desimpedidos, lá na NWB, e aí foi uma puta escola pra mim e tal, mas não tava dando mais, eu tava com o festival, com o Minuto Indie e tudo mais, eu tava realmente fazendo isso, só que, mano, eu faço isso há 5 anos, que eu faço Minuto Indie, ou faculdade, ou trabalho, e mais o festival agora, tinha TCC, vixi. Então foi 5 anos, assim, mano, meio dormindo mal, ficando na loucura, sabe? Tipo, trampando pra caralho. E aí agora faz, sei lá, uma semana, duas, que eu me desliguei do trampo e tô 100% hoje no Minuto Indie. Hoje ele vai começar a ser o meu ganha-pão de alguma forma, mas a grana que eu ganho com o YouTube hoje eu invisto no 5 Bands, que é o festival que a gente tem. Mas assim, é uma grana que dá pra dar uma segurada, dá pra viver, dá pra pagar a estrutura. Mas é isso, eu preciso tirar grana de alguma outra forma também, tanto como publicidade, se fazendo freela, sendo DJ, sei lá, enfim, vai ser uma fase nova que eu vou descobrir outros meios também de monetizar o Minuto Indie cada vez mais. Então eu tô no primeiro mês de teste, assim, primeiro mês de experiência, realmente full time, e assim, tá sendo meio diferente, assim, saca? Tipo, o que eu vou fazer hoje, assim, sabe? Eu tô meio tipo, tá ligado? Tipo,
posso fazer o que eu quiser.
Mano, é foda, porque você tem que ter uma puta resposta. Se eu quiser dormir o dia inteiro, eu vou dormir o dia inteiro, tá ligado? E se eu quiser não fazer nada, eu não vou fazer nada. É outra pegada, tá ligado? Você tem que ter foco, responsabilidade. Então, tipo, eu tenho certeza que nesse mês eu vou aprender muito nessa questão, assim, sabe? Eu acredito muito na marca, sabe? Tipo, eu quero fazer muita coisa, sabe? Tipo, com o Minuto Indie. Desde, sei lá, virar um selo um dia, trabalhar com artista, sei lá, sabe? Tipo, ele pode ser um 360 tranquilamente, saca? É literalmente entender como que eu posso usufruir dessa mídia que eu tenho hoje. Sei lá, a gente já tem um canal, já tem blog, tem Instagram, tem Facebook, tem um festival. E aí, vamos, que a gente pode cada vez mais crescer e monetizar isso de alguma forma, sabe? O meu maior tesão hoje, assim, tirando o festival, é querer trampar com artista, fazer uma direção artística, trabalhar marqueteiramente com artista, sabe? Pegar do mesmo jeito toda essa fita que eu trabalhei no Minuto Indie nesses anos, esse conhecimento, e tentar trabalhar num artista, porque eu falo, eu sempre tenho essa curiosidade de, tipo, porra, quero hypar um artista de alguma forma, sabe? Quero crescer do mesmo jeito que eu consegui crescer no Minuto Indie, tentar fazer isso com um artista, assim, sabe? Tipo, já conversei com muita gente, eu vejo que falta muito conhecimento da galera em muitas questões, assim, saca? Então, tipo, eu queria pegar algum artista e fazer um teste, assim, tá ligado?
Tá andando cada vez mais pra um lado, eu sinto, assim, da indústria do que alguém de fora falando da indústria. Tu tá, tipo, entrando, assim, levemente.
É isso. Eu tô vendo como é que é, assim, sabe? Tipo, chegaram pra mim outro dia, ô, você não quer vender show? Eu fiquei, quê? Que é isso? Assim, sabe? Tipo, então, tipo, eu tô tentando entender, assim, de quais formas eu posso realmente trabalhar com a música, assim, sabe? Tipo, é meio doido isso. Uhum. Eu nunca tive esse pensamento, assim, sabe? Eu sempre fui um cara que trampava com publicidade e trampava com influenciador, e o cara era quatro, fazia projeto pra marca, aí tipo, sei lá, agora, e aí, vamos trabalhar com música, vamos fazer festival, vamos vender projeto, sei lá, é meio estranho assim, mas eu vou ter que descobrir como é que é isso, saca? Tô tipo, super afim.
Tu acabou de usar a palavra influenciador. É, pergunta que eu não quero calar aí, cara. Tu é um influenciador do indie? Tu se considera um influencer nesse aspecto da palavra, assim, de ser um cara que tem uma audiência e que trabalha com isso? Tipo, tu já trabalhou com algumas marcas, né? Tu já conseguiu alguns projetos. Como é que é isso, assim, tu ter esse papel de audiência, de influência, tendo a música indie como produto, assim? Tipo, o que as marcas pensam disso? Como é esse processo, assim? Conta um pouco da tua experiência nesse lado da coisa.
É, assim, hoje eu sou influenciador e, mano, é isso. Não me vendo como jornalista. Basicamente, eu sou o marqueteiro das cenas, assim, tá ligado? Tipo, tô zoando, mas enfim. É tipo uma... Eu sou influenciador mesmo, assim, sabe? Sou influenciador da música, sou influenciador de música hoje. É, não me vendo como um jornalista, mas muitos me rotulam como jornalista. Não tenho essa pretensão, porque meu papel é diferente, você sabe? Eu não vou chegar a escrever uma crítica sobre o disco da Cell, sei lá, sabe? Tipo, meu conteúdo é muito mais simples e objetivo comparado à profundidade que os blogs, etc., dão, sabe? E isso fez também com que a parada crescesse, você conseguia atingir um outro target, porque hoje em dia a música tá cada vez mais descartável, e quanto mais simples e objetivo a gente for essa conversa, mais fácil tende a ser, sabe? Porque as pessoas não estão muito preocupadas com música hoje em dia. É, cara, tem sido, assim, a música hoje em dia ela é uma parada muito complicada, tanto na questão política, tanto na questão de estrutura... E N coisas, assim, saca? Questão de projeto com marca, as marcas ainda não enxergam. Elas estão começando a sacar um pouco do rolê. Tem algumas marcas dentro do rolê independente. Tem vários festivais patrocinados, etc. Rola isso. Mas, assim, por exemplo, eu, Alexandre, como influenciador, sei lá, eu sou o segundo maior canal de música. E, assim, eu tô no rolê faz uma cota, por exemplo. Eu demorei 5 anos... pra conseguir uma credencial pro Lollapalooza, eu demorei 5 anos pra fechar um projeto no Lula, uma marca grande. Mas assim, as marcas, elas preferem fechar muito mais com número ainda. Algumas ainda estão começando a realmente prospectar, dar uma fuçada um pouco mais e achar os influenciadores certos com o nicho daquele negócio. Então, por exemplo, no Rock in Rio, por exemplo, que eu esperava fechar com alguma marca, não fechei com nenhuma marca. Eles preferem ainda... Eu tive sondagens, mas assim, as marcas preferem muito mais fechar com influenciadores maiores, com números gigantescos, que a galera vai sacar, vai conhecer, vai bater o olho, vai falar, e falar, pô... E às vezes a pessoa não tem nada a ver com o conhecimento da música. Assim, o que mais me incomoda é que, tipo assim, você vê o quanto a música tá, de alguma forma, sei lá, entre aspas, cagada... Que quando vai rolar festival, desses maiores, obviamente, assim, esse tipo de coisa, não tem um especialista de música. Não tem alguém que fala sobre música ali, saca? Por exemplo, no Lollapalooza, eu participei agora do projeto da Next, eu fui como especialista de música. Foi a única marca que me sondou pra fazer o projeto e rolou, saca? Aí o resto do time que eu participei de influenciadores, tinha duas meninas de moda, tinha mais gente de moda, tinha mais gente de lifestyle, coisa do tipo, do que necessariamente de música. Se não me engano, acho que eu era o único, mano, que falava sobre música ali especificamente, sabe? Então, assim, você vê que é um mercado que, assim, eu tô meio que sozinho, tá ligado? Tipo, tem outros canais, tem outros blogs, etc. Mas, assim, eu vejo que poucas pessoas conversam com marca ou as marcas olham pra gente ainda, saca? Então, assim, é uma parada meio tipo, estou aqui, gente, tudo bom? Olha pra mim. É muito mais eu caçar lá, mandar e-mail, eu mais me prospectar para essas marcas do que eles olharem para mim, assim, saca? Então, assim, óbvio, de alguma forma existe uma facilidade com os números que eu tenho hoje? Tem. Mas também, se eu tivesse 1 milhão, ia ser muito mais fácil, saca? Porque, infelizmente, ainda as marcas olham para números. Sim. Você vê o próprio rolê, assim, saca? Tipo, quem faz ação com marca hoje em dia? Mais festival, o próprio influenciador dificilmente, assim, saca? Então, assim, tá engatinhando, assim, tá bem pequeno ainda essa parada, mas tende a prospectar isso aí. Eu acho que cada vez mais isso vai crescer. Eu acho que ainda vai ter um boom dessas questões da galera começar a olhar mais pra gente. Tanto a cena, acho que ainda vai crescer e etc. Mas é uma parada pequena ainda. O Minuto Indie é meio que um laboratório todo dia, assim, sabe? De como que eu posso crescer, de como que eu posso me amadurecer musicalmente, trabalhar ali isso como conteúdo, assim, sabe? É uma evolução constante, assim, sabe?